Nosotros nos comunicamos ahora con un abogado penalista del Brasil, Pedro Lazzarini, para entender mejor algunas dudas que tenemos, o sea, para poder despejar algunas dudas que tenemos con respecto al proceso Messer, Cartes y otros. Abogado Pedro Lazzarini, ¿cómo le va? Muy buen día.
Buen día, muito obrigado pelo convite, muchas gracias.
No, gracias a usted por atendernos. Le molestamos, Pedro, porque queremos entender las diferencias que hay en la legislación brasileña con respecto a la paraguaya para el tratamiento de casos que está investigando el Ministerio Público. Concretamente, en el caso Darío Messer, hay una investigación que le llaman Operativo Patrón y que básicamente tiene que ver con quienes colaboraron con la estadía en la clandestinidad de Darío Messer, cómo se mantuvo él en la clandestinidad, quienes colaboraron con él ocultándole o financiándole. Y allí aparece incluso el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, que es quien, según el Ministerio Público, llegó a entregarle más de 2 millones de dólares estando en la clandestinidad. Entonces, la primera pregunta es, para la legislación brasileña, si una persona ayuda a otra que está prófuga de la justicia o le financia, incluso le entrega dinero, ¿qué delito está cometiendo? Acá sería obstrucción a la persecución penal, pero en Brasil, si esa persona prófuga forma parte de una organización criminal, quien le ayuda también pasa a ser acusado de integrar la organización criminal.
Sí, aquí en la legislación brasileña nós temos um correspondente que chama-se coautoria, ou concurso de pessoas. E com isso, cada pessoa, cada delinquente, que tem 4 requisitos, que seja divisão de tarefas, dividindo cada qual sua atribuição, em primeiro lugar. Em segundo lugar, uma ligação entre as pessoas, chamado liame subjetivo. Terceiro, nós temos também quando se trata da mesma infração, e quarto lugar, cada um pluralidade de condutas, onde cada pessoa há de fazer por ação, por agir ou não agir de alguma forma. Portanto, aqui no Brasil temos este crime, temos também principalmente de associação da criminosa, e de ocultação, lavagem e de bens e capitais. Então, isto, a pena é muito alta, isto veio de encontro a tratados e convenções internacionais, multilateral, unilateral, que o Brasil também ratificou. E, portanto, há uma colaboração entre todos os países que participaram dessa Convenção de Palermo. Portanto, não só por esta Convenção da Associação Criminosa, mas como também outros crimes aqui no Brasil, em Brasil, como também a corrupção, também como falsidade ideológica, falsidade documental e outros delitos que vêm se aplicar.
Qual é a pena para, neste caso seria associação criminal, porque se supõe, esta é a hipótese, verdade, da fiscalia, que o ex-presidente paraguaio e operadores de casas de câmbio em Paraguai colaboraram para entregar dinero a Darío Messer y ocultaron la situación de que este señor Messer estaba comunicándose con ellos. ¿Cuál sería la pena?
Si se confirma. Si ficar comprobado con esos delitos, normalmente una pena la puede llegar a 12 años de condenación. 12 años y medio, 9 años, 12 años, incluyendo no solo nos crimes, dos delitos da associação criminosa, mas como também sonegação, também como todos os delitos, então uma pena basicamente de 12 anos.
Em Brasil se suman as penas, ou seja, por cada delito corresponde determinada quantidade de anos de prisão e isso se suma?
Sim. Aqui cada crime, cada delito se soma na sentença quando o juiz vai proferir a sentença, o juiz vai somando cada crime, cada delito à pena praticada. Interessante que em Brasil o juiz vai fixar a pena mínima, a começar a dosimetria, somar as penas com a pena mínimo legal. No entanto, ele vai somando cada crime praticado, delito de falsidade ideológica, uma pena, delito de falsidade documental, outra pena, delito de ocultação, aí sim, as leis especiais, além das leis do Código Penal, são somadas e no final uma pena muito alta, como no caso, nessa faixa de 10, 15, de 12 anos, que é a soma de todos os delitos praticados.
Entendo. Lo otro que le iba a preguntar, Pedro, en Paraguay, cuando la fiscalía tiene la sospecha de que alguien cometió un delito y tiene algunos elementos, lo primero que hace es imputar a la persona. La imputación es la comunicación a la persona de que la fiscalía le está investigando porque sospecha que cometió un delito. Y comienza un plazo en el que la fiscalía va sumando elementos y la persona imputada tiene acceso a la carpeta fiscal, es decir, sabe todo lo que la fiscalía tiene en su contra. Y finalmente la fiscalía, si cree que hay elementos, le acusa. Allí viene recién el proceso en donde le acusa y un juez decide si los elementos que presenta la fiscalía son suficientes para ir a juicio. ¿En Brasil es distinto?
No, aquí en Brasil exactamente igual. En Brasil, esta es investigaciones, reuniendo elementos, nos llamamos de indicios, do latín. Uh-huh. Entonces, va se levando esto pela policía, pelo Ministerio Público, pela promotoría, uh-huh. Y a partir de ahí va desenvolvendo con la garantía constitucional do principio do contradictorio y da ampla defensa. Entonces, con base en esto, havendo mesmo de inquérito policial, que é uma peça inquisitiva em Brasil, mas ele abogado vai tendo ciência. Ao final, temos o inquérito policial, onde a promotoria, o promotor de justiça, oferece ao juiz e transforma-se em processo, em ação penal, onde aí sim tudo se repete, mas aí sim com o princípio do contraditório e da defesa que pode se fazer durante todo tipo de prova apresentada.
O sea, por ejemplo, en el caso Messer, el Ministerio Público brasileño todavía no imputó, lo que sí se anuncia que está la investigación abierta y un juez ordena la detención de determinadas personas, pero lo que algunos abogados alegan es que todavía las personas cuya detención incluso se pidió no tienen acceso a toda la información que tiene el Ministerio Público. O sea, hay cosas que el Ministerio Público puede tener que probaría la comisión de los delitos, pero que todavía no se hicieron públicas. ¿Eso es así?
Sí, pela ley de asociación criminosa, ela no nos... Nossa lei em Brasil prevê que alguns atos praticados pelo promotor ele mantém um sigilo. E muitas vezes, mesmo não havendo previsão expressa em lei, o promotor de justiça ele oculta, ele sonega algumas informações para ganhar tempo, porque essa organização criminosa é muito articulada.
Sim.
Então, ele faz isso, mas imediatamente leva para os autos do inquérito, para os autos do processo, essas informações das investigações. Então, de fato, a lei da associação criminosa em Brasil, ela prevê agentes infiltrados, ou seja, o advogado não conhece. Agentes que se infiltram na organização criminosa para que ninguém saiba que está lá. Então, eles vão procurando saber o que acontece, quem participa e de que maneira participa, por exemplo. Então, para concluir e responder a pergunta, sim, aqui os abogados alegam não ter acesso às informações, mas pelo conteúdo que que já foi levantado de todo o material, sim, já é suficiente para dizer que há uma imputação a ele. É muito grave. Até porque, se me permite, outros doleiros já foram presos, já foram condenados, e eles já conhecem todo o modus operandi da maneira como se pratica. Portanto, isso é uma questão de ganhar tempo. Eu tenho sou professor da faculdade, tenho um livro, Código Penal Comentado, e sustento muito isso, que os advogados, eles tentam, por vezes, ganhar tempo dizendo não ter acesso às provas, mas com certas medidas judiciais, o tribunal concede autorização para ter acesso às provas.
Isso é muito importante, Pedro. Y le quiero contar, eso a la audiencia es muy importante lo que contaba, usted es profesor universitario, tiene libros sobre derecho, o sea, estamos hablando con alguien que maneja al dedillo cómo funciona la legislación brasileña y el código penal y el procesal penal. Esto es muy importante porque acá en Paraguay hay la sospecha aparentemente de la defensa del expresidente y de las otras personas de que el Ministerio Público tiene más elementos que no dio a conocer y que probarían efectivamente que hubo un financiamiento al señor Messer estando él prófugo de la justicia. Por lo que me está contando, esto es absolutamente posible. O sea, la Fiscalía brasileña puede tener muchas más cosas que todavía no reveló.
Sí, sí. La legislación brasileña puede ter entender que seja muitos outros delitos que venham a se aplicar. Então, por exemplo, não só lavagem, ocultação de bens capitais, mas como os crimes de falsidade, mas principalmente nos crimes de sonegação fiscal. Então, nos crimes de sonegação fiscal também acabam se agrupando com esses outros delitos. E também esta é uma grande colaboração, uma grande participação da legislação brasileira, que se acercou, aperfeiçoou-se durante muito tempo, diante de grandes episódios da corrupção aqui em Brasil.
Uma questão final, Pedro. Acá se habla muito agora de la soberania, que Brasil no tiene potestad, o que un juez brasileño no puede pretender que se juzgue en Brasil presuntos delitos cometidos por ciudadanos paraguayos en territorio paraguayo. Y voy al ejemplo concreto del expresidente, porque hasta el momento la acusación es que él, el expresidente, le provee de dinero entre $500,000 y $2,500,000 al señor Darío Messer, que está prófugo escondido en Brasil. Entonces la pregunta es, para la legislación brasileña, ¿cómo se maneja este tema de la territorialidad? ¿Dónde se cometió el delito? ¿En Brasil o en Paraguay?
Sí, nos llamamos de crimen complejo y crimen continuado. La clasificación de este tipo de delito. Dos hipótesis. Cuando hay un crimen ocurrido en Brasil, outra pessoa em outro país, aqui da América Latina, é importante que haja um tratado de cooperação entre dois países para a colaboração de la prova, de processo, de informações que possam instruir, primeiro. Em segundo lugar, há também a possibilidade de que aqui em Brasil se tenha todas as provas, todos os documentos e informações do processo, e sejam remetidos para Paraguai, para que o Ministério Público do Paraguai possa desenvolver as investigações e eventual condenação pelo mesmo tipo daqui. Em terceiro lugar, e terceiro, uma outra possibilidade, é que esse processo possa ocorrer e, ocorrendo a condenação, possa envolver o presidente paraguaio, de maneira que ele possa responder aqui, mas não compareça. Então seria como se tivesse furtado a acusação. Me parece a primeira a mais apropriada e a segunda também a mais certa, hipótese pela qual falei agora.
Pedro Lazzarini, mis respetos, muchísimas gracias por su tiempo y por todos los aportes.
Eu que lhe agradeço e fico à disposição para que possa, de alguma maneira, contribuir. Muchas gracias y muy obrigado.
Mis respetos. Abogado Pedro Lazzarini es profesor universitario, es un hombre que ha escrito un montón de libros sobre el derecho penal brasileño para entender cuál es la situación.